CBN. Bom dia, doutor.
Já voltamos e agora vamos falar de saúde aqui no quadro Bom Dia, Doutor. Você já sabe, né? Toda quinta-feira a gente fala sobre saúde e traz um especialista. Mas nesta quinta-feira, especificamente, a gente vai conversar sobre o atraso na fala das crianças autistas e a importância do fonoaudiólogo no processo de formação de fala dessas crianças. E, Vitória, a gente trouxe uma convidada bem especial para falar sobre esse assunto.
É isso mesmo, Melissa. A gente está no Abril Azul, né? Um mês muito importante para a gente se conscientizar, para debater sobre esse assunto. E quem está aqui no nosso estúdio é a Gisele Moraes, é fonoaudióloga, e ela vai esclarecer para a gente essas dúvidas. Melissa, eu já quero dar o meu bom dia. Bom dia, Gisele. Bem-vinda aqui.
Bom dia. É um prazer estar aqui falando com vocês, meninas.
Muito bom dia, Gi. Seja bem-vinda mais uma vez, né? Queria que você começasse explicando pra gente como que começa essa identificação no atraso da fala das crianças.
Então, esse é um dos primeiros indícios, na verdade, né, da questão do autismo. Quando a criança chega já há um ano e meio, dois anos, e se percebe que ela tem, de fato, um atraso na fala. Lógico, uma criança de um ano já fala tudo corretamente, um ano e meio, dois anos, não. Mas hoje nós chamamos do rastreio, né, do autismo, do TEA. Então, crianças, desde zero até 24 meses, elas devem ser acompanhadas e a gente observar se existe pouca comunicação ou nenhuma intenção comunicativa, ou se a criança ela só repete o que o adulto diz, você percebe que não está de acordo com aquilo que é esperado, é importante a gente realizar uma avaliação.
Muito bem. E Gisele, falando agora do tratamento, o que é recomendado fazer quando essas crianças, né, com transtorno de espectro autista apresentam esse atraso na fala?
Quem fecha o diagnóstico do autismo é o médico, certo? Mas aí, é muito comum o primeiro profissional que recebe essa criança ser o fonoaudiólogo pelo atraso na fala. Primeira coisa, na verdade, a gente tem que pedir é uma avaliação auditiva. A gente tem que descartar se essa criança tem alguma queixa auditiva, porque o atraso na fala pode ser, né, oriundo de um problema auditivo. E depois encaminhar para os outros profissionais, né? O neuropsicólogo, o neurologista, para que realmente esse diagnóstico possa ser fechado. Não é algo que você, só com um sintoma, você vai estar ali classificando. Por isso que eu digo aos pais, né? Não tem aquele negócio de esperar. A criança está com atraso na fala, você vê que ela está falando pouco. Não, vamos esperar mais um pouquinho, porque o pai demorou a falar, ou alguém da família demorou a falar. Não, eu acho que quanto mais cedo você busca esse profissional, melhor. Então, qual seria, né, o profissional? Leva no fonoaudiólogo, o fonoaudiólogo vai fazer uma avaliação de acordo, né, com o desenvolvimento da linguagem da criança e ele vai identificar e encaminhar para outros profissionais.
E aí é uma equipe de profissionais, né, que estão ali para atender essa criança. A gente sabe aí nas atualizações do nosso, do meio da medicina mesmo. E, Gi, depois que acontece esse diagnóstico, existem exercícios que podem aí facilitar e ser feitos para estimular a fala das crianças?
Aí sim, com certeza. Mesmo antes do diagnóstico, a gente já começa a trabalhar. Não é assim, só depois do diagnóstico eu vou começar a atender essa criança com atraso na fala. Não. E se identifica que a criança tem um atraso na fala, já se inicia o tratamento e começa a fazer a investigação, né? A investigação do possível diagnóstico. E aí sim, existem vários tipos de métodos, né? Existem vários. Hoje em dia nós temos aí, né, muito estudo nessa área. A gente sabe que teve um grande avanço na questão do autismo, né, no mundo inteiro. Então, assim, hoje várias abordagens são trabalhadas. E aí vai de cada profissional, né, seja fonoaudiólogo ou seja de outras áreas que também trabalham com autismo, e da família. Apesar de que eu costumo dizer, eu também sou professora, né, eu costumo dizer para os meus alunos que quem diz qual é o melhor tratamento é o paciente. Então, às vezes, a criança é que vai te dizer qual que é a melhor abordagem.
Que ela se vem nessa adaptação, né, maior, né, Gisele? Porque, como a gente sempre fala, também na coluna Voz e Comunicação, a comunicação é muito importante. Então, elas só se iriam melhor com essa e aí começam a se desenvolver melhor. Por isso, eu queria até destacar aqui mais uma pergunta, né? Quais os benefícios, né, de crianças fazerem aí esse acompanhamento com o fonoaudiólogo?
Isso é importante, porque olha só, às vezes a gente não valoriza a comunicação alternativa, que é a comunicação dos sinais ou a comunicação através de figuras. E algumas crianças que a gente fala que são os autistas não verbais, que são aqueles que não conseguem se comunicar ou que a comunicação não tem um significado, né, para a questão, né, da linguagem, a gente usa a comunicação, né, que é alternativa, que é através de simbologias ou de sinais, que pode e muito estimular a fala dessa criança. Agora, algumas pessoas perguntam, ah, tem autista que nunca vai falar? Gente, eu nunca digo nunca para nada, porque na ciência e na neurologia tudo é possível. Mas sim, existe graus de autismo. A gente sabe que hoje, né, tem os níveis de suporte do autismo e alguns é um suporte, né, que necessita de mais apoio e talvez a dificuldade seja maior na questão da fala, mas isso não impede a comunicação, que é como você falou, que comunicar não é só fala.
Com certeza, a gente vem falando aí durante todos esses dias, né? Toda sexta-feira a Gisele também está com a gente falando sobre comunicação. E a gente já entendeu que comunicar não é só falar ali, né, Gi?
Isso.
E claro, super importante esse tema também que a gente conversou hoje sobre a importância dessa comunicação, dessa identificação dos pais e também dos pais terem essa consciência, né, Gisele, de levarem os seus filhos aí no fono ou no neuro para ter esse adiantamento caso ele seja diagnosticado com transtorno do espectro autista, para que seja encaminhado, né, se houver essa necessidade.
Isso. Eu sempre peço, né? Muitos pais me procuram. Então, eu sempre assim, não entra naquele. Porque às vezes a pessoa já fica entrando no desespero, né? Assim, ah, meu filho é autista, não sei o quê. E já entra num mundo, né, de dor, sem que isso realmente ainda seja algo que ele tenha que começar a trabalhar, né? Que tenha que buscar ajuda. E a gente acha que isso é tema até para outro momento, mas hoje nós temos crianças que vieram da pandemia. Então, tiveram muitas crianças que nasceram na pandemia que têm características muito próximas de uma criança com autismo no atraso da fala, por pela questão do estímulo, exatamente, que não foram estimuladas, crianças que ficaram isoladas nos primeiros anos de vida. Então, assim, a gente tem que ter o diagnóstico, ele é fundamental, um diagnóstico preciso, profissionais que realmente que estejam aptos a esse diagnóstico na área, buscar ajuda. O importante é não deixar o tempo passar, porque quanto mais passa esse tempo, seja um diagnóstico de autismo, seja um diagnóstico de um atraso de fala por questões, né, ambientais, o importante é que se inicie uma intervenção.
E pontos muito importantes, né, Gisele, como você mesmo está falando, o diagnóstico tem que ser preciso, tem que ser também mais adiantado, como você falou, quanto antes, melhor. E Gisele, é um tema muito importante, como a Melissa estava falando, infelizmente o tempo aqui é curtinho, a gente poderia falar muito mais sobre isso, sobre essa importância, mas desde já eu quero agradecer aqui sua presença com a gente.
Eu que agradeço e vou aproveitar esse espaço, gente. Eu sou coordenadora pedagógica do Dom Bosco, que é uma instituição que nós temos 60% são autistas. Amanhã nós vamos fazer uma blitz educativa lá em frente à própria escola, que é ali do lado da Unimeta, né? Então, convido aos pais, as pessoas, né, que brigam, lutam por essa causa. A gente vai estar lá com os nossos alunos. É uma festa para eles, né? Porque tudo para eles é festa. Deixa o convite aí para todo mundo, porque na comunicação é uma das causas que desde muito tempo eu abraço e acho que realmente a gente tem que divulgar e tem que estar mostrando a importância, né, do esclarecimento desse público.
Com certeza. Então vai ser amanhã, que horas?
Amanhã, às 7h30, lá em frente ao Dom Bosco.
Olha só, convite feito aí. Gisele, mais uma vez, muito obrigada, viu? Um ótimo dia para você.
Obrigada a vocês. Um bom dia também.